Nesse momento, irei para o 22º assunto do checklist de história. Vamos lá. A Era Vargas, tempo do nacional-estatismo. A Era Vargas, governo provisório e constitucional, 1930 a 1937, tá? Vamos lá, resumozinho. O governo provisório e a revolta constitucionalista. Em 1930, após a eleição de Júlio Prestes como presidente e a morte do político João Pessoa na Paraíba, inicia-se um processo conhecido como Revolução de 1930, que marca o começo da chamada Era Vargas. O primeiro momento desta nova era era na história do Brasil. Ficou conhecido pela deposição do então presidente Washington Luiz e pela instalação de um governo provisório, com o gaúcho Getúlio Vargas na presidência, reorganizando a esfera política nacional para lidar com a crise econômica de 1929 e para, enfim, afastar o que mesmo chamava de uma política viciada, dominada pelas oligarquias do café que se revezavam no poder há anos. No governo provisório, temos como um dos principais acontecimentos a anulação da Constituição de 1891, a dissolução do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas, a nomeação de inventores federais e uma maior centralização do poder nas mãos de Vargas. Diversos tenentes e aliados de Getúlio foram indicados pelo gaúcho como interventores federais em diversos estados, exceto em Minas Gerais, que manteve o presidente estadual Olegário Maciel, Pernambuco, que manteve o líder local Carlos de Lima Cavalcante e Rio Grande do Sul, com José Antônio Flores da Cunha, que assumiu o governo local. Vargas aplicou essa estratégia para terminar com as práticas cientilistas, como a política dos governadores implantada desde Campos Salles na década de 1890. Essa política e os atrasos na elaboração de uma nova Constituição incomodaram profundamente as elites locais, que antes de Vargas dominavam o mecanismo político eleitoral. Assim, as outras velhas elites projetavam seu contragolpe fora da capital federal. Vargas ainda tentou conciliar e pacificar a situação, promulgando em fevereiro de 1932 o novo Código Eleitoral, imposição da obrigatoriedade do voto, criação da justiça eleitoral, voto secreto, concessão do direito ao voto a mulheres maiores de 21 anos, e em março convocando eleições para a Assembleia Constituinte em 1933. No entanto, as ações de Vargas não acalmaram os insatisfeitos paulistas, que exigiam eleições e uma nova Constituição de imediato. Assim, os ressentidos fazendeiros paulistas planejavam uma nova empreitada. Estes, que desde 1930 faziam campanha contra Vargas e criticavam a falta de independência dos estados em 1932, radicalizaram-se depois da morte dos estudantes Martins Miragaia, Drauzio e Camargo em um comício. Estes deram nome para o movimento constitucionalista chamado então de MMDC. O MMDC tinha os planos de fazer um rápido assalto à capital e forçar uma constituição e novas eleições. No entanto, São Paulo, a frente única gaúcha, cisão do PRR, e o estado de Maracaju, parte do sul do Mato Grosso, que almejava a separação, se viram isolados no cenário nacional e acabaram sendo derrotados em 87 dias, 23 de maio a 9 de julho de 1932. A revolta contou com 200 mil voluntários. Dentre eles estavam Monteiro Lobato, José de Alcântara Machado e Mário de Andrade. O último e o primeiro ainda nutriam sentimentos separatistas para o futuro de São Paulo. Um dos destaques da revolta foi a Escola Politécnica da USP, que desenvolveu diversos armamentos com parceria de empresas e engenheiros estrangeiros, como os TB, os trens blindados, que foram importantíssimos na frente sul do conflito com o Paraná. Os estudantes desenvolveram também carros blindados com base no chassis de setores de automóveis, mas nada disso foi suficiente para os mais de 100 mil combatentes federais. No entanto, São Paulo saiu com vitórias parciais, como a promessa de uma Constituição, eleições de 1933, que já estavam marcadas, e o direito de eleger um governador. Aí, governo constitucional e intentona comunista. O governo constitucional de Getúlio Vargas começa com a Assembleia Constituinte a partir de maio de 1933. A nova Constituição veio para substituir 3 anos depois e já anulada a Carta Republicana de 1891. A Assembleia Constituinte contou com 214 parlamentares e 40 líderes sindicais. Isso é um exemplo de adoção do corporativismo, do trabalhismo, das partidas nutridas pelos regimes fascistas que Getúlio aplicava em suas políticas e é um marco de suas relações internacionais. A Constituição varguista foi guiada por princípios mais progressistas, como a instituição do voto secreto e o direito ao voto feminino e trabalhistas, como a criação da justiça do trabalho na própria Carta. Além disso, nacionalizou as riquezas dos subsolos e quedas d'água para hidrelétricas e abastecimento. enfatizou também bancos e empresas de seguro, determinou que as empresas estrangeiras deveriam ter 2/3 de funcionários brasileiros e proibiu as diferenças de salário na mesma função, entre outras coisas. Em 1934, os opositores Getúlio Vargas se reuniram sob a sigla da ANL, Aliança Nacional Libertadora. A ANL reunia intelectuais como Caio Prado Júnior e João Saldanha, que tinham inspiração marxista. A aliança foi oficialmente lançada no fim de 1934 no Congresso Nacional. Seu manifesto defendia a reforma agrária, o não pagamento das dívidas externas, a nacionalização das empresas estrangeiras, a proteção dos pequenos e médios empresários, garantias democráticas amplas e a instalação de um governo popular. O documento foi lido por Carlos Lacerda e o presidente honorário seria Luiz Carlos Prestes no início de 1935. Prestes voltou ao Brasil de forma clandestina de seu exílio na União Soviética. Em julho daquele ano, durante o protesto da Aliança, foi lido um manifesto escrito por Prestes que incitava à derrubada do governo. Frente à grande repercussão do manifesto, Vargas ordenou o fechamento da ANL, que a ANL é a Aliança Nacional Libertadora, tá? Então, Vargas ordenou o fechamento da ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que continuou o funcionamento na ilegalidade. Os opositores então decidiram por cumprir o manifesto de Prestes. Então, em novembro, os quartéis de Natal, Recife e Rio de Janeiro se levantaram contra o governo, sendo que a capital do Rio Grande do Norte ficou sob o comando dos revolucionários durante 4 dias. Contudo, o governo não teve dificuldades em sufocar a rebelião encabeçada por Prestes, que, como punição, ficou preso durante anos. Porém, é importante destacar que o destino mais triste foi o de sua companheira, Olga Benário, que foi mandada por Vargas para a Alemanha como presente para Hitler. Ela morreu em um campo de concentração nazista. Vargas usou dessa ocasião para começar um endurecimento da repressão e a supressão de direitos políticos. O Brasil estava em estado de sítio e o Congresso aprovava leis que ampliavam os direitos do presidente. Em 1937, Vargas forjaria um plano comunista a fim de dar o último golpe na cambaleante democracia. Ele promulgou outra constituição de inspiração fascista e cancelou as eleições, mergulhando o Brasil em uma das mais sangrentas ditaduras. Este processo só foi possível pelo seu alinhamento com as elites militares e as oligarquias do campo e da cidade. A aproximação com os agentes fascistas era notável. O seu ministro das Relações Exteriores, Mário de Pimentel Brandão, chegou até mesmo a recusar vistos para imigrantes de origem judaica. Grande parte da manutenção do poder do Estado Novo... Então, do Estado Novo estava no DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Este órgão federal era encarregado da propaganda oficial e da censura dentro do país, por meio da promoção do nacionalismo exaltado pelo medo da ameaça comunista e oculta a imagem do Estado e de Getúlio. O departamento lançava a base ideológica do regime e, com a questão das massas, estes faziam amplo uso do rádio e do cinema para sustentar as ideias do regime. Houve ainda a criação de uma matéria nas escolas chamada Educação Moral e Cívica para doutrinar as crianças ao modelo do regime. É isso aí.